Obreiros Evangélicos, capítulo 92. O cuidado pelos obreiros. Deve-se tomar alguma providência quanto ao cuidado para com os ministros e outros fiéis servos de Deus que, devido a se exporem ou a trabalharem em excesso em sua causa, adoeceram e necessitam de repouso e restauração, ou que, devido à idade e à perda de saúde, não são mais capazes de levar encargos e suportar o calor do dia. Os ministros são muitas vezes designados para um campo de trabalho que eles sabem que lhes será prejudicial à saúde, mas não querendo recuar diante de lugares probantes, arriscam-se, esperando ser um auxílio e uma bênção para o povo. Depois de algum tempo, verificam que sua saúde decai. Experimenta-se uma mudança de clima e de trabalho sem produzir benefício. E então, que hão de eles fazer? Esses fiéis obreiros de Deus que, por amor de Cristo, renunciaram às perspectivas oferecidas pelo mundo, preferindo a pobreza aos prazeres ou fortuna, que, esquecidos de si mesmos, trabalharam ativamente para atrair almas a Cristo, que deram liberalmente para fazer avançar vários empreendimentos na causa de Deus, tombando na batalha, fatigados e doentes, e sem meios de subsistência, não devem ser deixados a lutar na pobreza e no sofrimento, ou sentir-se como pobres. Ao sobrevir-lhes doença ou enfermidade, não se deixem nossos obreiros sentir-se sobrecarregados com a ansiosa interrogação: que será de minha esposa, de meus filhos, agora que não posso mais trabalhar e suprir-lhes as necessidades? É simplesmente justo que se tomem providências para satisfazer as necessidades desses obreiros fiéis e dos que deles dependem. Provê-se generosamente a manutenção dos veteranos que combateram por sua pátria. Esses homens apresentam as cicatrizes e enfermidades que os acompanham por toda a vida, revelando os perigosos conflitos em que se empenharam, suas marchas forçadas, as intempéries a que se expuseram, seus sofrimentos nas prisões. Todas essas provas de sua lealdade e sacrifício dão-lhes um justo direito para com a nação que ajudaram a salvar, direito que é reconhecido e honrado. Que providências, entretanto, têm tomado os adventistas do sétimo dia a respeito dos soldados de Cristo? Nosso povo não tem sentido como deve a necessidade disso, e daí ter sido essa questão negligenciada. As igrejas não se têm preocupado e, embora a luz da palavra de Deus lhes haja iluminado o caminho, têm negligenciado esse muito sagrado dever. Essa negligência quanto a seus fiéis servos tem desagradado sobremodo ao Senhor. Nosso povo deve ser tão pronto a auxiliar essas pessoas, quando em circunstâncias adversas, como foi para aceitar seus recursos e serviços enquanto elas se achavam com saúde. Deus colocou sobre nós a obrigação de dar especial atenção aos pobres de entre nós. Mas esses ministros e obreiros não devem ser classificados entre os pobres. Eles constituíram para si mesmos no céu um tesouro que não falta. Serviram à associação em suas necessidades e agora a associação os deve servir a eles. Quando se nos apresentam casos dessa espécie, não os devemos passar por alto indo a outra coisa. Não devemos dizer: aquentai-vos e fartai-vos, Tiago 2,16, sem tomarmos ativas providências para lhes suprir as necessidades. Isso se tem feito no passado, e assim os adventistas têm, em certos casos, desonrado sua profissão de fé e dado ao mundo ocasião de censurar a causa de Deus. É agora o dever do povo de Deus afastar de si esse opróbrio, provendo a esses servos do Senhor lares confortáveis, com alguns poucos hectares de terra, nos quais possam cultivar seus produtos e sentir que não dependem da caridade dos irmãos. Com que prazer e tranquilidade haviam de esses fatigados obreiros contemplar esse pequenino lar sossegado, onde seus justos direitos ao descanso fossem reconhecidos. Nossos sanatórios como refúgio para os obreiros. Muitas vezes, esses ministros necessitam de especial cuidado e tratamento. Nossos sanatórios devem ser um refúgio para eles e para todos os nossos esgotados obreiros necessitados de repouso. devem-se prover quartos onde eles possam desfrutar uma mudança e descanso, sem a contínua ansiedade das despesas a satisfazer. Quando os discípulos estavam cansados do trabalho, Cristo lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos 6:31. Ele quer que se tomem medidas de modo que seus servos hoje tenham oportunidade de repouso e restabelecimento das energias. Nossos sanatórios se devem abrir aos nossos operosos ministros, que fizeram tudo a seu alcance para garantir fundos para a edificação e sustento dessas instituições. E em qualquer tempo em que eles se encontrem na necessidade das vantagens aí oferecidas, devem fazer com que eles se sintam como em casa. Esses obreiros não deviam, em tempo algum, ter de pagar preços elevados pela pensão e tratamento, nem ser considerados como mendigos ou levados de qualquer modo a se sentir como tais por aqueles cuja hospitalidade recebem. Manifestar liberalidade no uso dos recursos que Deus proveu para seus gastos e extenuados servos é, aos seus olhos, genuíno trabalho missionário. Os obreiros de Deus acham-se ligados a Ele, e quando são recebidos, convém lembrar que se recebe a Cristo na pessoa de seus mensageiros. Assim Ele o requer, e é desonrado e se desagrada quando eles são tratados indiferentemente, com mesquinhez ou egoísmo. A bênção de Deus não acompanha um tratamento dessa espécie dado a qualquer de seus escolhidos. Entre a Irmandade Médica, nem sempre tem havido certa agudeza de percepção para discernir essas coisas. Alguns não as têm considerado como deviam. Que o Senhor santifique a percepção dos que têm a direção de nossas instituições, a fim de que saibam quem deve ter verdadeira simpatia e cuidado. O ramo da causa pelo qual esses cansados obreiros trabalham devem mostrar apreço por seus labores, auxiliando-os no tempo de necessidade, partilhando assim largamente com o sanatório nas despesas. Alguns obreiros se acham em posição que lhes permite pôr de parte um pouco do salário, e assim se devem fazer, se possível, a fim de enfrentar uma emergência. Todavia, mesmo esses devem ser recebidos como uma bênção para o sanatório. Mas a maior parte de nossos obreiros tem muitas e grandes obrigações a satisfazer. Todas as vezes que se necessita de dinheiro, eles são solicitados a ajudar a abrir o caminho para que a influência de seu exemplo possa estimular os outros a serem liberais e a causa de Deus progrida. Eles sentem tão intenso desejo de implantar o estandarte em novos campos, que muitos tomam mesmo dinheiro emprestado para ajudar em vários empreendimentos. Não deram de má vontade, mas sentiram que era um privilégio trabalhar pelo avançamento da verdade. Atendendo assim aos pedidos de meios, ficaram muitas vezes com bem pouco excedente. O Senhor tem mantido um relatório exato de sua liberalidade para com a causa. Sabe a boa obra que eles têm feito, obra de que os obreiros mais jovens não possuem a concepção. Ele tem sido conhecedor de todas as privações e renúncias da parte desses obreiros. Tem registrado todas as circunstâncias desses casos. Tudo se acha escrito nos livros. Esses obreiros são um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, e são uma lição prática para provar a sinceridade de nossos princípios religiosos. O Senhor quer que nosso povo compreenda que os pioneiros nesta obra merecem tudo quanto nossas instituições puderem fazer por eles. Deus nos pede compreender que aqueles que envelheceram ao seu serviço merecem nosso amor, nossa honra, nosso profundo respeito. Um fundo para obreiros. Deve-se instituir um fundo para os obreiros que não podem mais trabalhar. Não podemos estar livres de culpa diante de Deus, a menos que façamos todo o esforço que é justo a esse respeito, e isso sem demora. Existem entre nós alguns que não veem a necessidade desse movimento. Sua oposição, porém, não deve ter nenhuma influência sobre nós. Os que propõem em seu coração ser justos e fazer o que é justo, devem agir firmemente para adiante, para a realização de uma boa obra, obra que o Senhor requer que se faça.